Maria Beltrão, bom dia, tudo bem? Como estamos? Obrigado por nos atender numa sexta-feira de manhã.
Adoro falar com vocês, alegria total, preparadíssima. Ó, já avisei, se vocês quiserem qualquer curiosidade, Oscar, figurino, tô à disposição.
Obrigado, Maria. Bom, Maria, é uma festa diferente pelo segundo ano, quase segundo ano consecutivo, né? Porque a outra não foi exatamente afetada pela Covid, essa sim será afetada. É, quais são as grandes diferenças da festa lá, da festa em si? E como, claro, que vocês vão mostrar isso na televisão?
Olha, é tudo diferente, sabe? Para começar, a gente vai começar a transmitir, deixa eu fazer minha propaganda para vocês, a gente já vai começar a transmitir pelo G1 e pelo Globoplay desde o Tapete Vermelho. Aí já começam as diferenças. Pela primeira vez o Tapete Vermelho não vai ser no Teatro Dolby, né, que é a casa do Oscar. Vai ser na Union Station, que é uma estação de trem do centro de Los Angeles. Por quê? Aí ficam os atores que vão receber os prêmios lá na Union Station e tem certas apresentações que acontecem no Teatro Dolby. Vai ser um show de máscara, né, gente? Imagina as máscaras chiquérrimas que vão desfilar pelo Tapete Vermelho. Tudo muito mais enxuto. O indicado só pode levar mais uma pessoa. E assim, no comercial deles lá em Los Angeles, por exemplo, bloco 1, primeiro bloco. Acabou o primeiro bloco? Sai das mesinhas os grupos indicados do primeiro bloco e entram nas mesinhas os grupos do segundo bloco, entendeu? Tem um rodízio de ator. As entrevistas do Tapete Vermelho vão ser limitadas também. E pela primeira vez, as apresentações musicais foram gravadas e elas vão passar durante esse momento que eles chamam pré-show do Tapete Vermelho. Vocês acompanham tudo com a gente no G1 e na Globoplay. Então, o Leslie Odom Jr., que faz a música do Uma Noite em Miami, já gravou a participação no Teatro Lindo. Tem uma música que foi gravada na Islândia, que é a música de um filme do Will Ferrell. Tem de tudo. Tem a Celeste cantando outra música. Tem a Diane Warren com a Laura Pausini cantando a música do Rosy Momo. Vai ser lindo, mas é gravado, né? Justamente para não ter problema. Eles filmaram
Maria, semana. Diga que é. A Maria é jornalista brilhante e a gente só vai pedir uma pausa, porque justamente sendo jornalista, ela sabe que a notícia tem prioridade. E o Marcel Hartmann, Maria, nosso repórter, tu pode chamar ele como tu chamaria no estúdio I, assim. Marcel, a notícia pode chamar, é tu que vai chamar. Ele tem uma decisão, tô combinando contigo, ele tem uma decisão sobre o vestibular.
Ô, Marcelo, quero saber. Não tenho saudade dessa época, não, mas o que você nos conta?
Bom dia, pessoal. Pois é, a decisão qual que é? A URGS acaba de decidir que suspenderá o vestibular presencial e usará as notas dos últimos 4 anos do Enem e de vestibulares anteriores para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2021, previsto para começar em agosto. Cada nota de prova formará uma média anual e a URGS calculará um índice sobre as médias dos últimos 4 anos. Caso o vestibulando não tenha feito as 4 provas, o cálculo será ajustado com as provas feitas, sem prejuízo. Quem nunca fez nenhuma das 2 provas, o Enem ou o vestibular da URGS, entrará no segundo semestre do ano letivo de 2021, previsto para começar em 2022. A URGS fará um vestibular presencial no próximo semestre, se a pandemia melhorar ou, caso contrário, manterá esses critérios anteriores de uso das notas de provas passadas, mas vai incluir a nota do Enem a ser realizado neste ano. O parecer saiu agora, em votação do plenário do Conselho Universitário. É um grupo de representantes de professores, servidores e alunos. E agora o documento vai ser analisado na Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão para a definição das datas de inscrição e de início das aulas. Lembrando que a previsão é de que comecem em agosto.
Olha só, uma notícia absolutamente importante.
Acho que Maria vai encomendar um boletim para o Estúdio I também já, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, suspendendo o vestibular.
Maria, são dois assuntos gigantes que envolvem... Por favor, pode falar.
Desculpa, eu atropelo todo mundo até aqui, me perdoa. Não estava pensando no estresse com os estudantes, né? Que essa pandemia trouxe. Já é tão tensa essa época, mas enfim, perdão, diga.
Não, são dois, a gente está falando com dois assuntos. Você entra o Marcel Hartmann para dar uma informação sobre um assunto que também a pandemia afeta. Tu estavas a contar para a gente exatamente o quanto a pandemia afeta a maior festa do cinema, a maior premiação do cinema, que é o Oscar. Tudo diferente, tudo novo. Tu estava dando detalhes para a gente sobre isso. Como as coisas estão mudadas, né? E não sei se serão assim para sempre, Maria. Os Estados Unidos estão conseguindo se vacinar rápido. Achas que a próxima... A festa do Oscar volta a ser no teatro, volta a ser lá em Hollywood, com o tapete vermelho e toda aquela coisa? Ou vai ter mudanças que ficarão para sempre?
Ah, não, eu sempre acredito que vai ter alguma mudança que vai ficar. Eu tenho que primeiro apresentar essa cerimônia, ver, porque eles vão fazer toda a cerimônia como se fosse uma coisa mais fluida, como se fosse um filme. Vão mudar a estética. Se der certo, eles vão manter. E uma coisa, a última coisa que eu tinha que falar, que esse ano vai ser diferente, é que eles vão ter também pools, eles vão ter lugares em Londres e Paris para os atores europeus que não querem pegar um avião, entendeu? Por exemplo, Anthony Hopkins, vai que ele ganha melhor ator. Aí ele tem a possibilidade de receber esse prêmio num teatro em Londres, né? Outros atores da Europa, que Paris é mais perto, eles vão até Paris receber o Oscar num teatro em Paris. Isso é outra novidade. E o Bong Joon-ho, né, que foi o grande vencedor do ano passado, né, diretor do filme Parasita, vai apresentar o Oscar de melhor direção direto da Coreia do Sul. Esses são alguns detalhes das mudanças na pandemia.
Maria, eu estava vendo que na coluna do Anselmo Góes, que faz 15 anos que você está nessa cobertura e faz parte do nosso acompanhar o Oscar. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: quem é o dermatologista dessa mulher, né? A primeira coisa que me veio, porque, poxa, faz 15 anos e ela está plena, diva, maravilhosa, né? Depois a gente conversa sobre isso. Mas legal até da gente falar sobre o quanto os brasileiros gostam de uma cobertura que é próxima deles, né? Quando você traz a sua leitura, quando o Zé Wilker trazia, até quando a Glória Pires falou que não era capaz de opinar, tem várias coisas assim. E eu queria que você contasse algumas histórias de cobertura do Oscar, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão se identificar.
Olha, o Oscar é uma das coisas mais... Eu não vou lembrar a história nenhuma, Kelly. Você sabe que o dia que eu for escrever minhas memórias, eu vou ter que escrever minhas amnésias, porque eu esqueço tudo. A lembrança que eu tenho do Oscar foi quando eu fui assumir o Oscar 15 anos atrás, o Wilker virou para mim e falou assim: mas desculpa, você entende alguma coisa de cinema? Eu quis dar uma morrida, eu quis morrer. Aí eu falei: eu não entendo nada, mas eu faço o dever de casa. Quem analisa o filme, quem comenta o filme com olhar crítico, são os comentaristas. Só que eu vou saber todas as curiosidades. Olha, essa roupa da atriz tal foi feita com material tal. Olha, essa maquiagem deu trabalho, porque o filme é preto e branco. E aí eles tiveram que ver qual era o melhor. Testaram 300 batons na boca da Amanda Seyfried para ver qual que rebateria mais um vermelho vivo no filme preto e branco. Eu faço o dever de casa. Isso que eu brinco, né, que a parte mais complicada para mim não é nem assistir os filmes. É só lazer, esse é Disney. Disney, assistir os filmes, pipoca, uma maravilha. Pipoca não, que eu engordei 5 quilos na pandemia. Mas né, ninguém merece pipoca doce. Eu estou com desejo de pipoca doce. Eu já acordei tensa, porque eu fico tensa, né? Eu não durmo direito, de apresentar o Oscar. Mas, enfim, aí eu lembro que depois o Wilker, no primeiro ano, ele falou assim: desculpa se eu duvidei de você. Aí eu me senti a pessoa mais especial do planeta, né?
Que legal.
E viramos muito amigos. E é uma maratona, né? Eu sou da época que a Elizabeth Hart, que era um ícone para mim do Oscar, ainda fazia tradução simultânea. Eu sempre fui uma espectadora de Oscar, então eu me acho assim um máximo apresentando o Oscar. Eu fico achando
aquilo ali. E olha, tem escolha do traje também, Maria, assim, né? Tipo, crianças artistas, é um momento pra isso. Os homens não passam por isso, né? É ridículo a gente que fica ali falando essas coisas.
Sim,
mas
são todos iguais, os homens, né?
É, exato.
Maria?
Eu não ouvi o que você falou.
Não, eu te perguntei se tu também passa pela decisão da escolha do traje, que eu disse, as mulheres passam por isso, né? Os homens não, são todos iguais, coisas da sociedade.
Foi uma grande mudança conforme eu relaxei. No começo do Oscar, eu ficava tão atordoada, tão atordoada com a questão do estudo, que eu não me preocupava muito com essa parte estética, aí eu te escolhia, tá bom, eu não opinava muito, esqueci de experimentar de quinta. Aí ficava, às vezes, assim, horrorosa. Mas, assim, conforme a gente vai ficando mais velha, tudo bem, eu quero que me conheçam pela minha credibilidade, mas eu quero estar bonita também, pelo amor de Deus. Aí eu dou pitaco. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, eu agora, olha, eu vou fazer 50 esse ano. Aí eu acho que a gente tem que estar com um sorriso na cara o tempo inteiro. Dica número um, fica rindo, né? Não pode ser feia com cara de maracujá, né? Fica rindo. E eu me preocupo que ele vai ser vermelho a roupa esse ano. Eu vou vestida de
tapete vermelho.
Só para chamar atenção, né? Bem light, aquela mulher de 1,80m vestida de tapete vermelho, mas é um vestido vermelho lindo, da Martinha Lopes. Uma graça, eu adorei. Eu tô feliz com ele, tomara que fique linda no ar.
Ai, vai, já é linda, né, gente? Essa mulher já é uma
Maria uma deusa. Você estuda para fazer essa apresentação, vê todos os filmes, dá uma lida sobre os diretores, os atores, ou não? Ou deixa isso para o crítico?
Eu estudo durante 2 meses, antes mesmo de saírem as indicações, eu já tenho todas as pílulas de informação que você puder imaginar sobre os prováveis indicados da direção, figurino, maquiagem. Eu entendo tudo de som, mixagem de som, edição. Eu tenho curiosidade de todas as categorias, todas. Eu escrevo, eu digito, antes do Oscar, umas 180 páginas.
Olha. O quê?
Sim, porque, por exemplo, se eu tenho que escrever curiosidades sobre todos os filmes indicados, E quando sair o vencedor, eu vou usar daquele vencedor, mas eu não sei quem é o vencedor. Então, e depois de eu escrever 180 páginas, eu queria mandar uma foto para vocês do meu script. Aí eu reduzo para as melhores. Por exemplo, eles dizem assim, ó, o Anthony Hopkins faz um idoso que está perdendo, está apresentando sinais de demência. O Anthony Hopkins diz que tem medo, ele próprio, com 83 anos, disso. Então, ele estuda poesia, ele pinta, ele toca piano, entendeu? É tipo isso, assim. O figurino da Amanda Seyfried foi o que deu mais trabalho, porque eles foram pesquisar como é que era a atriz Marion Davis nos anos 20, que ela interpreta, ela usou um casaco de pele lindo, mas é pele falsa. A maquiagem da Viola Davis deve fazer com que a equipe de maquiagem fature o Oscar de melhor maquiagem. Eles conseguiram achar uma foto da cantora que ela representa, e a Viola descobriu que ela estava sempre suando. Aí resolveram botar o filme no verão para aparecer ela sempre suando, porque era uma cantora negra que queria mostrar status, então mesmo no verão ela usava pele.
Eles filmaram no calor, né, Maria? Filmaram no calor, mudaram a época de filmagem para que ela suasse mesmo, tal como se fosse a cantora.
Exatamente. Ah, olha, o filme Greyhound, que se passa no mar, dá muito trabalho de mixagem de som, porque eles têm que mixar a música de clima com o motor do navio, com a sensação de navio em movimento, com o canhão do submarino. Qualquer categoria, então, para isso, é um trabalho hercúleo. Eu falo porque tem que ser dito, porque ninguém tem ideia. As pessoas acham muitas vezes que eu estou falando, por exemplo, às vezes eu falo assim, os indicados são, vamos dizer, Uma Noite em Miami, aí eu falo, essa é a quarta indicação para o diretor de fotografia, falando e tal. As pessoas acham que isso já vem para mim. Nada disso vem para mim. Olha, eu valorizar o meu tudo. Trabalho, gente.
Poxa, demais. Ah,
gente,
olha,
a gente queria te contratar aqui pro Time.
Não, a gente tá mandando esse detalhe pro teu chefe, né, para ele ver exatamente isso, pra gente trabalhar um aumento salarial, Maria Beltrão, porque a gente vê a vontade tua, tipo assim, né, o querer saber, o ir atrás, já tá tudo na tua memória, já tá tudo certinho aí, as curiosidades, né, porque na transmissão que tá rolando ao vivo, quem segura é tu. Né? Tu chama o comentarista ou a comentarista pra um pitaco, mas ali quem tá segurando mesmo é o fio da meada, é tu que toca, né? É isso, é tu que tem que controlar tudo, né?
Mas é a ancoragem, né? Mas eu tô, né? Eu fico acompanhada do Chechel e da Dira, que são espetaculares, e esses sim, especialistas em cinema. E eles também pegam pílulas, eles são dois craques, né? Então, assim, eu tô muito bem confortável. Mas eu acho, cara. Cara, é ótimo, né?
Maria, esse programa é assim. Aqui a gente brinca, a gente se diverte, tá tudo bem.
mas eu acho que essa é a minha maneira de ser muito cri-cri e tal, nasceu da minha insegurança, que eu até fui sarando com o passar dos tempos, mas o método ficou. Eu sempre fui muito insegura, eu falava, gente, vai dar errado, eu vou esquecer, eu sempre fui over trabalho, sabe assim, quando você é insegura? Imagina, ser chamada para apresentar o Oscar 15 anos atrás, não estava dando muito certo, porque é muito difícil fazer a cobertura. A Globo estava na dúvida sobre a cobertura, se ia manter. Então, foi lindo para mim. Então, da minha insegurança, eu criei um método exaustivo e eu não consigo me livrar dele, entendeu? Mas isso, eu adoro.
Bom, né? E a Glória Pires também fez uma coisa muito boa para a nação brasileira e para qualquer ser humano, que se a gente tivesse a capacidade de falar o que ela falou naquela vez, naquela transmissão, a gente estava salvo, né? Que era o seguinte...
Maravilhoso.
Eu não sei. Aí eu não sei. Eu falar, eu não sei. Tipo assim, não vi, não vou opinar. Né?
Não, porque, isso tinha né? sido o julgamento do STF, porque o povo fica dando opinião, achando que está arrasando como ministro, como magistrado. O povo, que eu digo, as pessoas que assistem. Gente, não sou capaz de opinar. Tá tudo bem se você não sabe o que é uma DPF, se você não sabe o que
é. O problema é que ela estava lá para opinar, né?
É, mas não tem como ver todos os projetos, Davi. É impossível.
Eu quero saber, Maria Beltrão, eu quero saber qual é a chance do professor Polvo.
Ah, muito grande. Muito grande porque ele ganhou o prêmio do Producers Guild, que é um termômetro muito... É o prêmio dos sindicatos produtores, que é um termômetro muito bom para o Oscar, porque os eleitores... São mais ou menos os mesmos eleitores. Então, é bom termômetro. Mais ou menos não, porque o Oscar tem mais eleitor, mas se repetem muito. Eu sou apaixonada por esse filme. Gente, esse documentário
é bonito, né?
De tanto. Eu estou apaixonada. Só para o ouvinte entender, um mergulhador acaba tendo uma relação de amizade com o polvo. Aí você não imagina que aquilo poderia existir. Você não acredita que eu parei de comer polvo? Por causa desse documentário.
Eu não consigo mais.
Então eu não vou ver esse documentário. Esse documentário tá faltando na minha lista.
Eu não.
Eu fiquei apegada, né? No polvo também. Eu fiquei me sentindo mal exatamente por isso, porque eu adoro o polvo. E fiquei me sentindo mal.
Não, é uma polva e eu acho que ele se apaixona pela polva. Né?
Uma polva.
E eu até escrevi sobre isso. Se eu tivesse no lugar dele, eu também me apaixonaria. Porque, pô, vem uma polva ali, ela te abraça. A polva tocava
desliza.
Nele, abraçava.
Desliza,
e, né? Coisa mais linda.
Não, Maria e Beltrão. O fato dela fazer movimentos assim, que é quase como assim, tô chegando, tô me aproximando, né? Com a... Como chama aquilo, gente? Não é uma patinha?
O tentáculo.
Com o tentáculo que de chegar como se fosse uma pessoa, né? Meio. A gente se comove.
Sobre isso, pra acabar, tá? Tu precisa dizer pra gente quem tu acha que vai ganhar o Oscar de melhor filme.
Olha, eu sou a perdedora notória de bolão, tá? Eu sou aquela que acha muito e ganha pouco. Mas eu acho, pelas premiações que vem acontecendo, que vai dar Nomadland, com a fantástica Frances McDormand. Que mulher é essa? Eu, quando eu vejo ela interpretar nesse filme, eu digo, não é possível, ela não está interpretando, ela é uma nômade, a mulher é um espetáculo. E eu acho que vai dar Nomadland, e a diretora de Nomadland, a chinesa Chloe Zhao, deve ganhar melhor direção. Agora, eu recomendo muito o filme que deve ganhar melhor roteiro, vou terminar, eu recomendo muito um filme que deve ganhar melhor roteiro original, Bela Vingança, é uma das coisas mais originais que eu já vi.
Muito é tempo. Muito massa. É muito legal, eu vi ele esses dias também.
Como é o nome, gente? Bela?
Bela Vingança. Tem uma temática... é um filme feminino? Não é um filme feminino. É um filme de vingança. Kelly, tu vai adorar. Eu não vou dar mais muito spoiler, porque é bom não saber muito pouco desse filme pra vê-lo.
Eu não gosto nem de sinopse. Eu não gosto nem de sinopse, porque eu gosto de ter a reação.
A caça vira predadora nesse filme. As mulheres que são abusadas têm uma virada, um twist. É maravilhoso. Eu adoro vocês. Obrigada por me chamar.
Não. Peraí. Você acha que é só você que faz dever de casa, tema de casa? Só um pouquinho. Chama o Faustão, que é arquivo confidencial.
Oba!
Oi, minha amiga Kelly Matos. Oi, Davi. Oi, Potter. Eu ia mandar um áudio fazendo uma delação premiada contra a entrevistada de vocês. Mas achei melhor não por motivos de amizade. Então vou mesmo só mandar um beijo e dizer, Maria Beltrão, que eu te amo. Beijo.
Quem é a Maria? Quem é a cantora, comentarista, apresentadora, maravilhosa, Natuza, que te manda beijo?
Natuza não vale um níquel, né? Eu mandei para ela a chamada do Oscar, né? Porque eu sou dessas, eu sou cafona. Saiu a chamada na TV Globo, eu já mando. Gente, olha eu na chamada do Oscar. Aí ela falou, achei fraco, tá feia. É assim a nossa amizade, mas aqui para vocês ela finge que me ama. Eu amo a Natuza!
Maria Beltrão, volte sempre. Boa festa no domingo. Obrigado pelo carinho.
Obrigada.
Ah, vocês são demais. Um beijo muito carinhoso. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Me chamem sempre. É um prazer, uma honra. Beijos.